Fala, carniceiros! Começa mais um Moída Cast e hoje falaremos sobre bebê rena e stalkers famosos. E para isso, estamos aqui com a bancada mais perseguida do Brasil, composta por Letícia Godoy.
Boa noite!
Rafa Longini.
É engraçado porque a gente tem perseguida mesmo.
Meu Deus.
Eu não tinha pensado nisso.
É. Pois é. Eu sou o Klaus Aires. E o programa é mixado ao vivaço pelos dedos nervosos de Silas Havani.
Salve, tudo bom?
Tá bonzinho, Silas?
Não, hoje eu vou perguntar pra você, Cláudio. Você tá bonzinho hoje,
Não, eu não
Cláudio.
Tô muito bonzinho, né? Eu tô bastante de tio Paulo.
Agora você me entende, né, Cláudio?
Tô em situação de tio Paulo hoje, o pessoal já comentou aqui no chat.
Assina, tio Cláudio.
Assina, tio Cláudio.
É, não estive muito saudável essa semana. Mas a barba, Silas, e o óculos são as maquiagens do homem.
É verdade. É verdade.
Então você deixa a barba crescer, você põe o óculos, o pessoal não vê que você tá uma puta olheira.
Olha. Nossa senhora.
Pois é. E aí, é assim que se faz, mas...
Não, Cláudio, deixa eu dar um zoomzinho aí.
Aí, Silão.
Peraí.
Olha o tamanho das bolsas.
Olha como é que ele tá saudável hoje. Tá saudável. Tá
aí bom. A câmera não tá focando. Ah,
parece
não
tá focando, o armário menina. Da Janja, de tanta bolsa que tem nesse olho, cara.
Aí, focou. Olha que dó.
Olha lá, olha Meu lá. Deus,
que alegria, hein, Cláudio.
Que alegria.
Nossa senhora.
Cláudio Cinza em 4K hoje pra vocês, mas enfim, não estamos aqui pra falar do meu derretimento, e sim de várias pessoas que foram perseguidas, por isso eu quero saber...
Agora eu não consigo mais ouvir essa palavra.
É, agora eu também não... Quebrou o programa. Stalkeadas, vamos colocar assim. Pessoas que foram stalkeadas, tá bom? Que esse negócio de perseguida, sou um homem comprometido, não posso mais ficar envolvendo essas coisas.
Você não gosta de ser perseguido, Cláudio?
Ah. Da amada dele.
Ah, é, tá. Claro. Ah, então sou palito queimado, Silão. E aí, é o seguinte, preciso saber da minha amiga Letícia, o que é um stalker?
Olha, meu amigo Cláudio. Um stalker é alguém que persegue outra pessoa de forma persistente, indesejada.
Oh, meu Deus.
Frequentemente, de maneira obsessiva. Esse comportamento inclui enviar mensagens repetidas, ligar constantemente, aparecer sem convite em locais frequentados pela vítima ou espionilá-la. O stalking causa grande angústia. Opa, desculpa. O stalking pode causar grande angústia e pode levar a comportamentos mais perigosos.
É verdade.
Perigoso.
É verdade. É que dificilmente a pessoa persegue só pelo esporte da perseguição. Geralmente tem alguma intenção nefasta.
Uma intenção maléfica, né? Mas, por exemplo, um caso de stalking que, na verdade, foi mais, acho que, uma obsessão, né? É o do John Lennon. Sim. E quem matou ele foi um fã.
Pode acontecer, né? É que a galera começa a ficar tão bitolada e tão obcecada pelo famoso, ou pelo, nem precisa ser famoso, pela pessoa que tá stalkeando mesmo, que começa a criar teorias e cenários que não existem, né, na cabeça dela.
Fantasiar, né?
E aí acaba levando esses comportamentos cabulosos aí, tipo o Mark David Chapman, que foi o cara que matou o John, matou uma palavra
passou.
Que o YouTube censura. Passou o John Lennon.
O transformou em camisa de saudade.
Camisa de
virou
saudade.
Virou tênis do Pablo Marçal.
Pois é. O cara, ele era um fã, né? O John Lennon, ele já tinha saído dos Beatles, né? Ele ainda tava no auge da carreira. Ele tava só que com a carreira com a Yoko, porque dele começou a gravar discos com a Yoko. Tava no quinto álbum.
Ela deu
álbum.
Uma estragada, né?
Então, tem gente que acha que sim, né? Tem gente que acha que não. Porque tem esse dilema. Quem que estragou os Beatles? A Yoko ou o empresário?
Eu sempre lembro de um vídeo que tem, famoso dos Beatles, que ela tá berrando muito no meio da música. Sim, e os caras estão com uma puta cara de, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui?
É ela porque canta. A Yoko, ela era bem essa galera das artes.
Ela era totalmente das artes.
Cirandeira.
Umas artes que ninguém entende nada, muito
ela era
conceitual,
ativista
assim.
Também.
Uhum. Muito cirandeira.
Bem cirandeira.
Mas aí,
e aí
ele casou com
ela. O John Lennon, ele ficou loucaço também nessa vibe da Yoko aí. E os dois viraram hippie mesmo, assim. Sim. E aí o cara ficou puto.
Tá
que
certo,
falou, John Lennon acabou com os Beatles. Que absurdo. Caiofo, é.
Então, tem gente que fala, atribui vários motivos pra esse lance do Mark Chapman. Ele já era tiozão, coroa, na época do crime. Sim, é. Ele já era velho. Hoje tá vivo ele ainda?
Tá vivo, tá na cadeia ainda.
Ele tá bem velho já, né? E aí que acontece... Ah, ele tem 68, tô vendo aqui. E o que acontece? A galera falava que foi porque ou estragou a banda, ou por causa de coisas que ele falava, ou porque os Beatles disseram que eram mais famosos que Jesus.
Então, na verdade, o John Lennon falou isso.
Muita especulação de motivo.
Então, o John Lennon, ele explicou isso depois, que ele quis dizer que eles eram famosos, mas entre os jovens.
Uh-huh.
Não que ele estava se comparando a Jesus, coisa assim. É, essa é a explicação que ele deu. Mas eu não sei qual
até
foi a frase.
Até porque ele não voltou no terceiro dia, né?
Pois é.
Então, então o que aconteceu? O pessoal especulou muito, mas depois vazou a motivação alegada pelo próprio assassino do porquê que ele matou o cara.
Puta motivo fútil, né, cara?
E aí todo mundo ficou pensando, ah, meu Deus, será que foi a banda? Será que foi Jesus? Será que foi ser muito fã? Não sei o quê. E, pô, o cara falou que era por fama. O único motivo era, como ele era muito famoso, eu queria matar alguém muito famoso
ele
pra que eu ficasse famoso.
É, ele queria ser famoso, ele queria ter um legado. Só que hoje ele fala, porque ele fica querendo sair, né, da cadeia. Porque ele pode tentar, mas ele não consegue, né? Nenhuma das vezes ele conseguiu. Aí ele fala que, tipo, ele reflete muito, né, sobre o que ele fez na cadeia. Que ele se arrepende e que não é o legado que ele queria ter deixado.
Ele
porque
fala
ele
até
vai
que ele merecia a pena de morte e que ele não reclamaria se ele continuasse na cadeia pra sempre. Só que ele falava essas coisas na audiência da condicional.
Condicional, né?
Então a sinceridade, se tem ou não tem, a gente não sabe, né?
Exatamente.
Eu acho que ele deve ter orgulho pra caralho do que ele fez.
Ele sabe que ele vai ficar pra história, tanto que ele fala que depois da morte dele, ele sabe que ele vai continuar na história, igual o John Lennon. Tipo,
e muitos psicopatas são vaidosos, né?
Sim, e aí, tipo, o Chapman, ele era obcecado também, não só por Beatles e não só por John Lennon, ele era obcecado por um livro chamado Apanhador no Campo de Centeio.
É, o cara completamente churuco.
Já me falaram desse livro. Mas
então,
que
e aí
da
ele
morte,
queria ser igual ao personagem principal desse livro.
É.
Então, ele, pra se equiparar, ele achava que ele tinha que matar alguém. Ele falou, e por que não matar o maior ícone da música atualmente?
E ele foi bem louco, porque, tipo, ele foi de um autógrafo pra um assassinato, tá ligado? De manhã, ele pediu o autógrafo pro John Lennon. O John Lennon atendeu ele com todo o carinho do mundo, atenção, deu o autógrafo no último álbum que ele tinha lançado, que era o Double Fantasy, se não me engano, com a Yoko. Beleza, autografou, conversou com ele de boa. À noite, o cara apareceu lá e meteu 5 balaços nas costas do maluco.
Caramba.
Não tem uma fita
só que, ele quatro,
que
só.
O John Lennon pediu pro Chapman tirar uma foto dele da Yoko na frente do prédio no dia?
Na verdade, eu acho que tinham fotógrafos lá, se não me engano, porque eu acho que ele tinha dado uma entrevista pra Rolling Stone, alguma coisa assim, eu não sei exatamente a história, me desculpe, galera. Vocês pesquisem aí o dia da morte do John Lennon.
É um negócio que tá fugindo da pauta, galera. Um negócio que eu lembrei aqui agora, porque eu lembro
mas
dessa
foto.
Mas
tem uma foto que é icônica, que é do John Lennon abraçado nu com a Yoko vestida, que foi tirada no dia da morte dele.
Caraca!
Se não me engano, acho que foi tirada no dia da morte dele, porque foi pela Rolling Stone ainda que tiraram essa foto. A fotógrafa ganhou prêmios com essa foto depois.
Essa foto é uma foto aqui, famosa. Ó, tem... Ah, não. É, tem. É isso mesmo. O John Lennon e um tal de Paul Goresh, eles tiraram uma foto na frente do prédio e, se eu não me engano, quem tirou essa foto foi o Chapman.
Foi ele mesmo. Olha que doidão.
Caraca.
Ele já tava na maldade mesmo, né? Porque ele queria ser famoso. Aí, beleza.
Mas ele era, no fim, ele era stalker ou ele foi, tipo, o cara que só
foi
apareceu
só
essa vez
obsessão.
E matou?
Na verdade, não foi bem stalking. Foi uma obsessão mesmo que ele falou, eu tô obstinado a matar esse cara. Porque, e ele
o pessoal
sabia...
também no chat pediu pra falar de um massacre que teve Columbus Nightclub Shooting, que foi o... Como que é o nome do cara? Meu
Deus. Mas é um caso de stalking?
É o... Perdão, é o Jimmy Bag Darrell. Só que eu não sei se foi stalker ou se foi só o caso dele querer matar também o cara da banda, que foi numa casa noturna lá e matou. Mas eu tô bem por fora também, o pessoal no chat comentando, falei, vou mencionar.
Não conheço esse caso.
Agora, o stalker mesmo, não, né, que persegue, é uma parada bizarra, porque esse assassino do John Lennon, ele pediu desculpa pra viúva, a gente não sabe se é sincero ou não.
Pois é.
E as pessoas têm medo que essa obsessão continue. No entanto, o que, que a justiça decidiu? Não vai ter condicional, porque a viúva tem medo, a família tem medo, e a gente também tem medo que a população, por vingança, mate o cara.
Mate o cara, então,
é melhor, pra todo mundo deixar na jaula.
Não, né? E a forma que ele agiu depois da morte foi esquisito também, porque ele pegou, ele largou a arma no chão, ele manejou as balas pra ser, tipo, letal mesmo também, pra matar, não foi, tipo, pra ser uma morte tranquila.
Caraca.
É, porque ele deu um Leonardo ali nas balas, pra as balas ficarem mais fodidas. Aí ele pegou, atirou, enquanto o pessoal dele tava chamando a polícia apareceu 2 minutos depois do tiroteio. Ele pegou o casaco dele, jogou no chão, jogou o chapéu no chão, a arma no chão, tirou o livro, o apanhador no campo de centeio, e começou a ler.
Caraca.
Tipo, porque ele sabia que não tinha outra coisa pra fazer, a não ser esperar a polícia.
Tipo assim, ele deu o tiro e falou, agora eu se consagrei. É. Aí ele ficou esperando.
Ficou esperando a polícia e tá aí, preso até hoje. Esquisitíssimo.
Bizarro. Bizarro. Temos também um caso famoso, que foi o da Selena Quintanilha Pérez.
Esse foi tenso também. Também
ela
foi
é uma porta cantora de música tejano. O que, que é música
eu
tejano?
Eu não sei se é tejano ou texana Paula? Que
é da
fala.
Paula.
Mas ela era uma cantora super famosa. Ela era considerada a Madonna mexicana.
É, ela cantava essa
música tejana,
bem,
é isso mesmo.
Bem clássica mexicana, que tocava em novela dos anos 2000, dos anos 90, que passava na SBT.
Caramba, ela tem várias bonitaça. Influências. É valsa com coisa alemã, com coisa tcheca. É Tex-Mex, música tejana. E daí ela cantava, só que ela tinha uma admiradora.
Ela tinha, era tipo a chefe do fã-clube dela, da Selena.
O fã tem que acabar,
né? A Yolanda. Aí a Yolanda, ela era tão obcecada pela Selena que daí ela começou. E a Selena, o problema da Selena, talvez seja um dos problemas, é que ela era muito atenciosa. Então, tipo, qualquer pessoa que fosse falar com ela, ela dava atenção.
É, mas é o caso do bebê Rena, a pessoa é bonzinha, tem dó.
É, ela era muito boazinha, ela dava atenção. Aí, beleza. Aí, Yolanda, como ela era presidente do fã-clube dela, ela começou a dar muita moral pra Yolanda. Tanto que... E a Selena, ela foi ficando tão famosa também, porque, cara, o auge da fama dela foi com 23 anos
era
de idade.
Era uma velha essa Yolanda?
Era uma velha, essa velha aí. E a Selena, ela tinha ganho um Grammy, acho que com 23 anos de idade.
Ô, louco.
Tipo, ela ganhou com 15 anos de idade um puta prêmio dessa música tejana
sucesso,
dela.
Sucesso, talento, bonita também.
Aham, ela dançava, cantava, ela cantava, era empresária. Ela começou a ter marca de roupa dela própria. Então, aí, tipo, ela queria alguém de confiança. Quem que ela colocou pra administrar as lojas? A Yolanda. Porque ela confiava na Yolanda.
Puta
ela merda. Confiava tanto
ela
na Yolanda.
Ela virou sócia da
Ela Stalker. Virou sócia, mas ela confiava tanto na Yolanda que ela chegava a chamar ela de mãe.
Caraca!
Eu não sei se ela.
Caiu
se a Selena
da pegadinha da Yolanda.
Mãe mesmo, porque eu sei que o pai cuidava dela e tal. Mas eu não sei se ela tinha mãe viva, coisa assim. Mas ela gostava muito da Yolanda.
Que bizarro.
Aí, beleza. A Yolanda foi alimentando a obsessão dela. Alimentando. Só que qual que foi o estopim? O problema das duas. A Yolanda tava roubando dinheiro da Selena. Tipo, ela tava administrando as lojas lá. Só que ela não entregava peça de roupa pra quem comprava. Tipo, ela tava roubando a grana dos caras. Se não me engano, acho que foi uns 300 mil dólares que deu assim, de erro ali no
caralho,
caixa.
Mano.
Coisa tranquila.
Coisa
ainda
tranquila,
mais em 95, você pode imaginar que 300 mil dólares seria como se fosse hoje, sei lá, 1,5 milhão de dólares. Não sei, chutando.
Também não sei, não faço ideia.
Não faço ideia.
Não sei, mas com certeza comprava muito mais do que compra hoje essa grana.
Eu sei que foi muito emblemática a morte da Selena, né? E até hoje ela é lembrada, tem filme.
Se não me engano, o nome da Selena Gomes, eu acho que é Selena por causa dessa mulher. Posso estar errada.
É nome artístico?
É, porque a gente tá aqui pra trazer desinformação.
Claro!
Né? Que nem, inclusive, eu tô
trago
quietinha aqui até agora.
Eu trago
desinformação
e tranquila.
Porque eu tava pesquisando essa fita aí da foto do assassino do John Lennon com o John Lennon. pra não ter ninguém nos comentários aqui me xingando depois.
Ah, e mas aí... se xingar não tem problema.
É, não, também não tem problema, mas vou aqui me corrigir ao vivaço. Esse Paul Goresh, que era amigo do John Lennon, ele tirou uma foto do John Lennon com o assassino, com o Chapman. Ah, na hora que o John Lennon tava autografando, tem uma foto dos dois.
Ah, então, entendi.
Aqui, deixo aqui o meia-culpa.
A errata, não tem problema, Rafa, somos humanos. Mas enfim. Então, é isso. Aí a Yolanda, ela, tipo, qualquer pessoa que tentava falar com a Selena, primeiro tinha que falar com a Yolanda. Tudo passava antes pra Yolanda pra depois chegar na Selena. Do tanto que ela confiava e do tanto que ela tava ali manipulando a Selena também. Beleza, aí a família começou a desconfiar das lojas. Selena, os fãs estão reclamando que não estão recebendo as coisas. É, a gente tem que ver isso, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, a Selena chegou pra conversar um dia com a Yolanda. Porque eles queriam documentações pra tirar tudo do nome da Yolanda pra transferir, né, pra tentar... fazer o certo, né? Tirar a Yolanda da jogada pra fazer o certo.
Sabe que esse tipo de história e algumas coisas também que aconteceram na minha vida me deixam muito desconfiado de generosidade não solicitada.
Sim.
A pessoa começa a ser muito gentil com você da noite pro dia, da presença, ser fã. Só que daí passa um pouco do fã e não sei o quê, né? E começa uma forçação de amizade, assim, aí já começa a cobrar afeto. Porra, como assim não me respondeu? Aí você fica, putz, e agora? Já fica assim.
Eu conheço essa pessoa.
É. Né?
Eu conheço também.
Dá like em coisa antiga tua também. Você fala, essa pessoa pensa em mim mais do que deveria.
Sim.
Aí já dá aquele frio na barriga.
Aí... Nossa, inclusive, galera, você que tá aqui assistindo isso agora, e você abre os nossos perfis, e você curte... 15 fotos seguidas.
Foto velha. Foto velha também.
A gente tá vendo que você tá fazendo isso, mas isso não é legal. A gente fica assustado.
Dá um pouquinho.
Pior que às vezes é. A gente recebe uma chuva de likes do nada na primeira foto do Instagram postada em 2016, 2017.
É, porque a gente é meio público.
Eu acho legal.
Então...
Eu acho bizarro você tá tanto tempo
galera,
assim.
Galera, vão lá, curtam todas as fotos.
Agora vai atrair muito.
Não.
Então tá liberado. Inclusive, vou fazer isso agora.
Ah, Silão, mas você tá tudo bem. Ai, mas então, obrigado, gente, Rafa. Que eu não conheço. É
então,
assustador, cara.
Mas aí a pira da Yolanda foi a seguinte. Como elas começaram a ter esse atrito da negociação, porque daí já envolveu dinheiro e tal, a Yolanda comprou um 38ão, mostrou pra Selena.
Puta,
porque elas se encontraram pra resolver essas coisas de documentação. A Selena falou, você tá pichuruca, meu? Você tá loucona? O que que tá acontecendo? Devolve essa merda. Aí ela e Yolanda disse que devolveu a arma. Beleza. Elas tiveram um segundo encontro pra Yolanda devolver algumas coisas pra ela, devolver a documentação, não sei o que. Ela nunca devolvia tudo. Porque daí sempre tinha um motivo pra continuar encontrando, né? Aí ela me veio com um papo de que ela tinha sido abusada, que ai, que não sei o que. Aí a Selena ficou com dó, vamos no médico. Só que nessa reunião acho que elas estavam no México.
Aí você falou de sempre ter um motivo pra reencontrar. Esse foi um dos casos que eu já passei com pessoas sufocantes.
Sim.
Que é a parada do você não quer mais ver a pessoa, você quer dar um ponto final, aí a pessoa fala, mas ó, leva esse doce.
Sempre tem
aí,
desculpa.
Aí você fica, não vou levar porque eu vou ter que devolver a vasilha, mas parece que a pessoa já tá fazendo
sempre
de propósito.
Sempre tem desculpa, sempre.
Criando uma situação pra...
Já
pra
diria Lua Pereira, ela foi embora com meu moletom e pra judiar deixou o cheiro dela. Ah,
uma vez eu dei palestra numa faculdade e um maluco deu em cima de mim, foda. E aí depois ele reteve o meu certificado de palestrante e falou, vem buscar aqui comigo.
Pra você colocar o teu certificado nele.
Porque ele queria me passar
queria
o canudo.
Ele queria que o Klaus desse uma certificada nele.
Ele queria passar o canudo. E aí, não, como se fosse uma gentileza. Eu fiz o favor de pegar pra você vir aqui buscar.
Puta merda. Tem boi na linha. Então, mas ela sempre vinha com essa desculpa. De que, ai, tem alguma coisa aqui, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Ela tava no México, veio com esse papo de ser abusada. Aí a Selena levou ela no médico. Vamos lá fazer uns exames. Só que os caras não quiseram fazer exame mais profundo. Porque como não tinha sido naquela jurisdição que já tinha acontecido, daí eles não podiam fazer. Essa era a desculpa dos médicos, beleza. Aí acho que houve um terceiro encontro. Tanto que o pai da Selena, na época ele falou ainda, eu acho que ela queria ter matado, a Yolanda queria ter matado a Selena no primeiro. né? Que foi no quando ela mostrou a arma. Só que como ela não conseguiu, porque sempre tava acontecendo alguma coisa, ou aparecia a gente junto com a Selena, ela não tinha conseguido. Aí na terceira vez, se não me engano, elas se encontraram num hotel, acho que no Texas. Posso ter errado também, desculpe. Mas elas se encontraram num hotel, aí elas começaram a brigar feio. Tanto que os outros hóspedes estavam ligando pra recepção. Ó, a gente tá ouvindo duas mulheres aqui se pegando na treta e tá incomodando todo mundo, tá ligado? A Selena recebeu um tiro nas costas, assim, só que o tiro saiu pra fora, tipo... né,
atravessou ela.
Só que a pegou alguma artéria aqui. Nossa. Mas, nossa, disse que saiu muito sangue da menina. Só que ela conseguiu chegar na recepção e falar... é, Yolanda Saldivar, quarto 156. O quarto que elas estavam. Tipo, e foi, nossa, foi a última coisa que ela falou.
Foi a única evidência que teve, assim.
Caramba, mano.
Foi a última coisa que ela falou. Aí o pior foi a Yolanda. Porque, beleza. Tipo, entre aspas, muitas aspas, beleza, ela matou a Selena. Só que, como ela não queria se entregar, ela entrou num carro. Continuou com a arma, ficava assim, que nem o episódio lá do Smiling Friends. Com a arma na cabeça, sei lá, dirigindo, e ficou em negociação com a polícia por apenas 10 horas em rede nacional.
Ainda bem que não tinha Sônia Abrão no México, né? Senão ela tinha ligado lá também.
Mas a Sônia Abrão do México lá, com certeza.
29 horas,
não teria sido só 10. Tinha demorado ainda mais.
Mas aí ela se entregou e ela sempre veio com uma desculpa de que o tiro foi acidental.
Ah! Ela sem querer, que eu tinha uma 38 engatilhada e carregada na minha mão.
Então, e acabei aí, atirando nessa mesma pessoa que eu roubei dinheiro.
É que ela fala que, tipo, a querer. Selena foi saindo, aí ela meio que fez assim pra apontar e a arma disparou.
Mas a regra,
é, porque armas
a regra
matam.
Número um da arma é não apontar pra nada que você não quer matar.
Aquela adolescente que matou a amiga lá, deu... ai, que a arma caiu no chão e matou minha amiga. Foi sem querer, foi bosta.
É,
matou a amiga por causa de homem.
Um
você sabe
porquês...
de quem eu tô falando, sua filha da puta.
Um dos porquês a Yolanda foi condenada foi porque, né, não tem como ela vir com essa desculpa de que, ai, a arma disparou sozinha, qualquer coisa do tipo, porque ela era enfermeira. Se a arma tivesse disparado sozinha, se, né, ou se é algum acidente mesmo, qual que é a tua primeira ação? Tentar ajudar a pessoa.
É.
E ela, sendo uma enfermeira, ela deveria ter dado os primeiros socorros, então... Foi um Leonardo. Só que, cara, dá mó dó dessa Selena, porque... ela morreu com 23 anos, cara.
Dá muita dó.
E pouquíssimas semanas antes de completar 24, a guria tinha uma vida inteira ainda pra viver. Ela tava no auge da carreira.
Confiou numa velha amaldiçoada dessa.
É.
Não, e você pode ver que toda gorda safada, quando descobrem o BO dela, ela, ai, que eu fui estrupada. Ai, que me abusaram.
Aí justifica dar tiro nas pessoas.
Aí quando acontece de verdade com uma mulher que é abusada, é descredibilizada, porque tem essas gordas, filha da puta, que fica fazendo merda e põe a culpa no... ai, que eu fui estrupada. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque hoje o meu leite não misturou direito, eu fiquei com depressão.
Sempre tem o Leonardinho, né? O Leonardinho. Que coisa, não?
Mas tem uma moça aqui na nossa pauta que o Klaus gosta muito.
Ah, meu Deus.
E ela já foi perseguida também. Que, inclusive, ela gosta de pôr pedras na perseguida.
Inclusive, tem muita coisa que ela põe na perseguida. Muita coisa. Porque ela tem loja de vibrador, né? De ouro. É, perfume de perseguida. E tem... que mais que ela põe? Não sei. Faz os enema de café. Ela tem uma empresa modernosa de... como é que chama? Fertilidade e vitalidade. Aí ela vende produtos muito bizarros, assim, tipo...
Coisa de placenta, coisa tranquila.
Essas coisas de gente maluca. Essas coisas de rico tonto. Sim. Atenção, isso. Você que compra produtos da Goop, que viu a série... tem série na Netflix da Goop.
Tem?
Tem série na Netflix. Tem duas maneiras, aliás, você ver a série da Netflix. Uma é você ver...
Fala pensando... quem é, caralho, vocês não falaram...
Gwyneth Paltrow.
Falei já. Isso.
É a Pepper Potts do Homem de Ferro. A atriz. Isso. Ela é uma ótima atriz.
Ela é uma gorda lá daquele filme O Amor é Cego também.
É verdade, esse filme é bom.
Verdade.
O problema é ela querer, além de ser atriz, se meter com ciência, né? E aí, na série Goop, tem dois jeitos de se interpretar. Um é que ela tá experimentando técnicas de medicina alternativa pra ganhar juventude, não sei o quê. E outra é que é uma patroa humilhando os funcionários. Se você vê com esse olhar, você muda totalmente sua interpretação da série.
Sério?
Porque ela põe os funcionários pra fazer umas acupuntura, pra comer umas marmitas merda, pra mergulhar no gelo. Aí chega na vez dela, é só experiência bacana. E os funcionários...
Sacanagem.
É bom demais. Mas eu não sabia que ela tinha sido perseguida, então.
Então, a boate diz que ela foi perseguida por, sei lá, é que eu não achei exatamente o... por quanto tempo... Aqui, ó, tá falando 17 anos, velho. Que ela foi perseguida por um cara.
Anos. Por 17 anos. É que é foda também, que assim... Cara,
quando... 17 anos é muito tempo.
17
tempo.
Anos
é quase
a
maioridade de perseguição.
O stalker, meio que o stalker ganha a fama que ele tanto quer.
É.
O destaque, ele tem o nome dele associado à pessoa pra sempre ali nas notícias. Então, é meio difícil de achar notícias sobre stalkers. Que ainda estão acontecendo, sobre episódios que ainda estão acontecendo, porque... Corre esse risco, assim, meio que põe a vida da pessoa em risco, né? Porque você vai lá, você divulga, o cara fica todo feliz, acha que agora ele tem poder e uma hora ele acaba fazendo uma merda aí.
Não, eu vou falar pra vocês, eu já fui seguido mesmo.
Ô, louco!
Assim, tipo, já fui, já aconteceu, enfim. Não vou entrar em detalhes nem dar nomes, faz muitos anos isso.
Nossa.
Foi bem antes do MoidaCast existir, inclusive. Mas rola esse medo na sua cabeça e você fica, será que se eu denunciar, tipo... Só por estar dando algum tipo de atenção. Até o ato de bloquear é uma atenção.
Sim.
É. Será que não é melhor eu fingir que nada está acontecendo, respirar fundo e aguentar firme essa
ignorar,
merda passar?
Né?
E eu fiz essa escolha, mas é uma escolha difícil. Porque você vai ficando meio preocupado onde você vai, a pessoa tá...
É difícil porque todo dia ali tem alguma coisa, E aí como que você ignora?
É e no meu caso ignorar. Foi meio diferente desses casos que estão aqui, que teve... agressão ou da série do Bebê Reno lá, que era meio declarada a coisa. No meu caso, foi velado. Onde eu ia, a pessoa tava. Se eu tirasse satisfação, você tá louco.
É coincidência. Você
acha que o mundo gira em torno
de
você?
É tão normal,
gente. Tá louco. É normal, todo lugar que você vai, eu tô. É normal, isso aí pode acontecer. Moramos numa cidade que não é tão grande assim. Só que daí, na época, tinha o Facebook, as pessoas tinham hábito de marcar onde iam. Do tipo, vai ter uma festinha e tal, confirmar presença. Eu comecei a confirmar presença em coisas avulsas que eu não ia pra testar se era coincidência mesmo.
Uhum.
E aí eu conseguia mandar a pessoa nesses lugares.
Boa.
Que mecanismo.
Bizarro, mas é bizarro.
É bizarro.
E como que ficou resolvido no meu caso? É, ignorando. Foi ignorando, mas eu não posso dar esse conselho, ignore. Não, vai não.
É porque a gente não sabe o que a outra pessoa é capaz, né? Por exemplo, esse da atriz aí, que eu não sei falar o nome, o cara, ele enviou 66 cartas pra ela, tentando chegar nela de várias formas. O cara, ele ameaçou usar um bisturi pra tirar o pecado do corpo, acho que dela.
Que? Mas é o quê?
Não sei por quê. E o cara ainda, ele deixou presentes na casa dos pais da atriz, além de ter enviado pornografia, bilhete de amor, flores e doces.
Mas como Meu que Deus. Se estendeu tanto? Ela não denunciou,
que
não deu em nada?
Será que é o pecado?
Não sei.
Fiquei curiosa. O que ele ia arrancar com o bisturi?
Não sei, eu só sei que eu tenho medo, cara, dessas coisas.
Nossa, mano, assustador. Diz que ele invadiu a casa dela várias vezes, né?
Então, velho.
E aí, por conta disso, ele foi preso várias vezes por causa desse stalking dela.
Caramba.
Será que ele ainda tá preso? Será
66
que tá solto? Eu não consegui
cartas.
Achar essa informação.
Também não consegui achar. O Love Pequi, o duro é quando você tá dando aquela olhada nas redes sociais, nas fotos antigas, e dá aquela curtida sem querer. mas esse eu acho que é um stalkingzinho de leve, hein?
Tá. Mas de rede social, ainda mais a gente faz o programa aqui, a gente fala assim, mas é óbvio que a gente não leva tudo a sério, a não ser que se fique se repetindo.
Eu levo.
É.
Aí,
mano,
aí,
mas a minha irmã tem uma história muito boa com isso daí, que... Vou falar.
Fala.
Ai, eu vou tentar mudar personagem.
Jorge.
Deixa eu ver. Não, na nossa academia, saiu uma conversa.
Meu Deus.
Que um cara tinha engravidado a mulher. Só que aí, a conversa foi que esse bebê não era desse cara. Era de um amante. E aí... A minha irmã foi abrir o perfil do cara na
Meu
hora.
Deus.
Falou, não, como assim? Que loucura. Vou ver isso agora. Esse cara não tem filho ainda? Aí o pessoal, não, ainda não. Aí ela abriu o perfil e falou, não, tem sim. Tem uma foto dele com uma criança aqui no perfil. Aí ele, não tem, eu tenho certeza que não tem. Ela, não, peraí que eu vou te mandar. Foi mandar. Mandou pro próprio cara a foto do cara com a criança. Aí eu falei, cancela a mensagem, cancela o envio pra ele não ver. Aí ela, não tem como, que ela clicava em cima e não aparecia a opção de cancelar o envio. E aí acabou que ficou, que o cara viu que ela encaminhou a foto dele com a criança pra ele mesmo.
Não, mas isso aí você tem que dar um migué pra disfarçar.
É.
Fala, nossa, é a cara do meu primo, por acaso você conhece, você conhece o não. Jorginho?
Eu, é foda, dá porque uma de louca, tipo, né? É o cara e um bebê, e ela nunca conversou com esse cara. A gente só, tipo, tá treinando lá e vê ele. X, avulso. Mas a gente não tem contato com ele. É fofoca, das braba, da fofoca mesmo. E ela tava stalkeando, ela não, acabou mandando a foto do cara disfarçar. Pra mim mesmo.
Restauro fotos. É, nem... Posso fazer a sua pra pôr no meu portfólio?
Não, é nem ter. Ela falou, eu nem vou falar mais nada. Eu nem vou, eu vou deixar isso aqui quieto. E...
Tem que passar reto, tá certo.
É isso aí.
É isso.
Temos também o Live Pix aqui do Votimelar. O vô da família Timelag, ele diz, o Silas tem cara de psicopata perseguidor. Manda um beijo pra mim, sou do SIC louco aqui de CWB. Vocês já leram essa antes da gente gravar aqui pro áudio, mas Silas, SIC você quer louco. Deixar o seu beijo pro pessoal do SIC louco de CWB?
Ah, SIC louco é o caralho, meu irmão. Quero que todo mundo de Curitiba aí vai se fuder. Tá
bom? Mas sacanagem ele aí, falar não. Que o Silas tem cara de perseguidor. Silas não é um perseguidor.
Não, ele é um perseguido.
Não é um stalker.
Pois é.
Ele é um perseguido.
Mas quem tem mais na pauta aí pra nós?
Então, olha, let's pôs aqui o caso da Rebecca Schaffer.
Saúde.
Acho que é Schaffer. Deve ser Schaffer.
Eu acho que é Schaffer, sei lá.
Schaffer.
Deve ser, não sei.
Ai, meu Deus.
É essa pessoa aqui. Uma certo. Atriz americana, que ela foi... Passaram ela também, mano.
Passaram 89. Ela.
Caralho, mas todas essas histórias terminam em...
A maioria.
Em falecimento.
Então, muitos casos que acabam desse jeito. Ele viu ela num programa de TV, aí ele ficou extremamente obcecado por ela, conseguiu o endereço dela por umas informações, com cuidado com as informações que vocês deixam na internet.
O duro é que não tem como tomar cuidado hoje em dia.
Então, esse caso 880, dela...
Ou você vira o Muriel, que, sei lá, instalou um roteador modificado na casa dele, não usa nem a Play Store no celular, ou você meio que não tem muito jeito. Eu evito um pouco postar foto com a família, mas se a pessoa se empenhar, ela descobre.
Eu sei que eu também não deixo as coisas tão difíceis assim, mas eu evito mostrar ela muito pra minha família também. Mas, cara, é complicado porque, tipo, se não me engano, esse cara descobriu o endereço da Rebeca por causa da placa do carro dela. Aí eu acho que ele chegou, tipo, num lugar lá de placa, ele falou, eu preciso desse endereço aqui. E os caras passaram, tipo, numa boa. Só que daí, né, simples como assim. Aconteceu o acontecido, né, ela faleceu, aí mudou a lei, porque daí não é qualquer pessoa que consegue o um endereço assim do Neida. Aí hoje em dia deve ser.
É foda só na que base precisa da justiça, morrer gente, né? Para as pessoas pensarem que talvez dá um endereço.
Mas pior que hoje em dia consegue
o
endereço.
Do nada.
Não, mas o cara chegou lá, tipo, numa concessionária, assim, tipo, e conseguiu o endereço da mulher, assim, do nada, entendeu?
Hoje no presencial, eu não sei, mas na internet tem a tal da LGPD, que teoricamente, se você faz um cadastro numa empresa, eles não podem vender o CD cidadão pra terceiros. Teoricamente, mas assim, também ninguém fiscaliza essa parada, isso que é real. Você recebe uns... Sei lá, você cria um e-mail ou você recebe coisa vinculada ao teu CPF que você nunca se cadastrou pra receber.
Pois é.
Você não sabe de onde conseguir o teu... O maluco chega pro seu WhatsApp pra oferecer golpe.
Verdade. Ficam ligando, né, o tempo todo, coisa do Nubank lá. Gente, a Nubank não liga. Não sei se vocês sabem, mas verdade. A Nubank não liga. É golpe, tá? Cuidado. Então, mas aí ele conseguiu o endereço dela, tipo, dessa... Porque era pública a informação. Aí ele conseguiu. Chegou no endereço da menina lá. Deu um tiro nela e pronto. Tipo, só que eu queria entender.
Perseguiu ela na própria casa dela e deu um tiro nela.
Deu um tiro nela. Tipo, ela abriu a porta.
Filme de terror.
Deu um tiro.
Que loucura, muito filme de terror.
Os caras, eu não sei o que acontece.
A sua própria casa não é lugar de você tá morrendo.
Não. Mas é igual a Jodie Foster também. Ela também, atriz, foi perseguida por um cara chamado John, que ele ficou obcecado por ela depois do filme Taxi Driver. Tipo, a menina, nesse filme, ela tinha acho que 12 anos e ela fez o papel de uma prostituta. Nossa. Só que nesse filme Taxi Driver, é um filme leve. Esqueci o nome do cara. O ator principal é o Robert. Esqueci o nome. Mas ele...
Ah, eu sou uma... Como eu não sou cinéfila...
Não é cinéfila.
Eu nunca assisti Taxi Driver.
É bom, cara, eu gosto. Só que daí o personagem principal, ele começa a ficar muito biruleibe. Aí ele fica um pouco obcecado na menina, só que em libertar ela daquela situação. Porque ele viu que é uma menina jovem se prostituindo dele, mas que porra que tá acontecendo? Aí ele vai lá, faz o trampo dele, né, que é assassinar todo mundo, e livra a menina daquilo lá. Aí ele viu a menina no filme e ele também ficou pichuruco. Ele tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan.
Meu Deus,
na esperança, mano, de impressionar a atriz.
Cara, não, e com certeza ele ia ficar muito feliz. Não,
claro, agora é um presente pra ele. Maravilhoso.
Ele tentou matar o presidente. Eu vou casar com ele.
Nossa.
Então, aí esse caso, tipo, destacou os períodos de stalking e levou algumas mudanças na lei também, meu chapa.
É...
O único filme de táxi que eu já assisti é aquele com a Gisele Bündchen.
Ah, eu gosto
e
desse.
E a Queen Latifah. É da hora.
É uma pena que nunca fizeram o filme do Agostinho Carrara, né?
Tinha que ter o Agostinho Carrara.
Perderam a chance. Hoje em dia ele tá muito xarope, não dá mais.
Tem um live pix aqui que o Matheus Fernandes mandou. Ele, um caso de stalker que me lembro foi o da Anna Hickman. O cara fez ela e uma amiga dela de refém no apartamento. E tá aqui também, porque esse foi um puta caso famoso, pelo menos aqui no Brasil, que foi em 2016. Eu não sei se vocês lembram desse caso.
Eu lembro.
Então fala aí pra gente um pouquinho.
A Anna Hickman... Ela tava no hotel aqui em Minas Gerais, sim, né? E aí, esse cara invadiu esse hotel e foi...
Não, ele tava hospedado, ele tava hospedado normal. Ele tava hospedado. Porque o cara, de acordo com a família, ele era um cara... Não, você lembrou, tá certo. Ela tava no hotel em Minas. Mas o cara, ele se hospedou lá no hotel e, tipo... Não tava tão difícil de descobrir em que hotel ela tava... Qual quarto ela ia ficar? Tipo, o cara descobriu tudo.
Foda, você pensa, você descobre o hotel. Aí, normalmente nem precisa descobrir o hotel. Sendo Minas Gerais, Belo Horizonte, tem já um hotel meio que específico que os artistas ficam, porque aquele hotel é o melhor hotel. E aí, com isso, você sabe qual que é o quarto mais pica que tem. É o quarto que a Anna Hickman vai ficar. É simples.
Eu acho que foi mais ou menos isso. Aí o cara, ele já tava alimentando uma obsessão, só que por outra pessoa. Ele era obcecado pela Sandy. Aí, do nada, ele começou a conhecer a Anna Hickman, deve ter visto, sei lá, Hoje em Dia, programas da Record, assim. Ficou obcecado na Ana.
Ai, como
se
eu queria
duvidar, deve ter na internet até hoje. Mas ele criou, tipo, um perfil no Facebook, Anna Hickman. E ele postava as fotos da Ana, só que falando, tipo, Rodrigo, eu tô usando essa roupa pra você hoje porque eu sei que você gosta de mim dessa cor. Aí ele respondia.
Ah,
ele criou a página, ele falava sozinho.
A Sirene já tava ligada aí, cara.
Ele falava sozinho, só que a família não sabia porque ele era um cara quieto, ele ficava no quarto, ele, tipo, era da academia pra casa,
mas
da casa
pra academia. Mas é o tipo de coisa também que se a gente vê fora de contexto, a gente só dá risada e passa reto, né?
Exato. Então, mas aí, qual que foi a obsessão que daí ele foi criando? Ele mandava mensagens, tipo, no direct de Instagram.
Igual Chaves
coisa
comprando
assim.
Churros.
Só que daí, às vezes, a assessoria da Ana respondia. Ai, obrigado, um abraço, coisa assim. Pra ele.
Alimentou.
Quem tava respondendo era ela. Beleza.
Os caras são muito burros, né?
Os caras são muito pichurucos.
Porra.
Aí, certas vezes, ele mandava, tipo, montagens da Ana. Tipo, ele pegava outras fotos de outras mulheres, sei lá, uma mulher
mas
de quatro
Ana,
e colocava
a
cara da Ana.
Já tinha conhecimento da existência dele ou ainda não?
Acho que não. Eu acho ainda que não. Nunca deve ter chegado a ela.
Porque o marido chegou podia ter depois. Dado uma chifrada nele também, né? Assim, já...
Que isso? Não fala assim. Perdão. Mas assim, aí ele chegou a mandar, tipo, coisas mais pornográficas pro próprio perfil da Ana. Aí a assessoria bloqueou ele. Pronto. Aí ele ficou puto. Ele sempre fazia um monte de montagens com fotos da Ana e escrevia um monte de textos, tipo, ah, você é minha amada, ah, eu sei o quê. Ele, na cabeça dele, ele tinha um relacionamento com a Ana.
Mas isso é probleminha mental não tratado, eu acho, né?
Total, com certeza. Total. É pessoa sem base familiar, sem apoio psicológico, é pessoa...
Ou acaba nas drogas, ou acaba no fã-clube, né?
Aí, com certeza, aí, tipo...
Ou K-pop.
Atenção, você que tem um filho em situação de K-pop, procure...
Cuidado! Mas aí chegou nisso, tipo, ele vem... Eu não sei exatamente o que ele tinha vendido pra ele conseguir viajar até Minas, mas ele conseguiu viajar até Minas, ficou no mesmo hotel que ela... E quando ele chegou lá no hotel, ele foi pra cobrar a Ana mesmo, mas ele cobrou com raiva, porque tem áudio. Eu acho que tem umas coisinhas que eles conseguiram gravar enquanto eles estavam lá meio que sendo sequestrados por ele.
Eita.
Dele falando, você sabe, você, eu não te desculpo, sua vagabunda e não sei o quê. Ele xingava a Ana, daí a Ana, não, mas então, se eu te fiz algum mal, você me...
A pessoa fica até em dúvida, será que eu fiz alguma coisa?
Então, todo mundo tava achando que era um assalto. No dia, eles achavam que era um assalto, porque o cara entrou...
É, porque o cara rendeu a cunhada da Ana.
Rendeu a Ana e falou,
me leva até a Ana.
Só na intimidação, na lábia ou com alguma arma?
Com arma. Não, ele tava armado.
Tava armado.
Então, tem vídeo dela chegando no hotel, tipo, ela chegando no hotel, aí o cunhado dela na época, né, que era o irmão do Alexandre, acho que era o Gustavo Correia, posso estar errado.
Não lembro nada disso.
É, o Gustavo Correia. Aí, tipo, ela chegando no hotel e ele já de canto esperando eles chegarem.
Sim.
Ela saía do quarto e ele tava num canto. Ah, eles estavam almoçando e ele tava lá no cantinho. Tipo, ele tava bem desapercebido, assim,
muito
por eles.
Muito bizarro, cara.
Só que
muito
quando ele conseguiu dar o bote, ele rendeu os três lá no quarto. Aí a Ana, acho que enquanto tava no quarto, ela desmaiou de tão, né, a flor da pele que ela tava assustada.
É, porque ela tava com o filho junto também, né? Então, você imagina, tá, seu filho tá com você no quarto de hotel onde você tá se sentindo segura. De repente, chega um maluco armado, você fica, meu Deus, vai me matar aqui, vai matar meu filho.
Não, todo mundo achava que ia morrer, com certeza. Aí, o Gustavo Correia, que é o irmão do Alexandre Correia, cunhado dela na época, ele conseguiu prender o cara. Tipo, eles entraram numa luta corporal, os dois... Só que daí, mano, o cara tá armado. O que que você vai fazer? Não tinha lá muito o que fazer. Tanto que na época,
o Gustavo
ele foi até processado por ele ter matado o cara. Porque, né, o Rodrigo... Mas não tinha o que fazer, gente. Ou era eles, ou era o cara.
É, o Gustavo chegou a responder criminalmente.
Respondeu, porque... Sabe por que,
né,
que ele respondeu? Caramba. Porque ele não deu um tiro, ele deu dois. Tipo, foi dois tiros aqui na nuca. E... Não, acho que foi três tiros. Foi dois na nuca e um que deve ter vazado, assim. Mas, tipo...
É, porque...
Ele chegou a ser processado...
Tem uma quantidade mínima de tiro que você pode dar. Se
então,
passar disso,
mas,
já não,
cara,
é mais legítima defesa.
Como que não é legítima defesa, bicho? Numa luta corporal entre a vida e a morte, literalmente. Pra mim, não tem que ter essa. Não,
Gustavo Correa salvou Ana de um atentado realizado por um fã, Rodrigo Augusto de Pádua, em 2016. Na época, ele invadiu o hotel que ela estava hospedada. De acordo com investigações, o admirador estava armado e tinha planos para matá-la. E Gustavo atirou no moço e respondeu por homicídio doloso, mas foi absolvido em segunda instância, pois entenderam que ele agiu em legítima defesa. E o caso foi arquivado. Ele salvou a vida dela, mas entregou a cabeça dela no embrólio das dívidas do divórcio, né? Ele expôs depois, né? Ele expôs ela pelas dívidas.
Vocês querem ouvir o áudio para subir o clima do programa?
Oh, que diversão.
Tem áudio, mas é bizarro o áudio.
Não, imagino.
Puta, não dá pra entender quase nada,
não,
né?
Não, mas não tem problema. Porque, tipo, é ele discutindo com ela, tipo, porque como a conta dela, eles bloquearam ele, aí ele tava cobrando ela, tipo, ai, porque você nunca me amou? Ele falava coisa sem sentido, assim, sabe?
Ah, mano.
Aí ela tentava responder, ela tentava argumentar, não, se eu te feri de alguma maneira, se eu te machuquei, você me desculpa.
Ah, ela, me diga como que eu conserto isso.
É?
Aí ele, eu sou um ser humano, cretino,
Olha,
eu jamais partiria seu coração, ela tava apavorada, coitada.
Cara, mas não tem o que argumentar,
é,
se tem algum cara falando
mim,
que você ferrou teu coração dele, o que você vai falar?
Você partiu meu coração.
Deus é tão bom comigo que numa cidade de 3 milhões de habitantes ele me mostrou onde você estaria, maluco. Tava alucinado, ele ia dar um tiro em alguém mesmo.
Não, Eu acho que ele ia matar ela mesmo. Ele falava que não, mas eu acho que sim.
Coitado do cara, ainda respondeu. Ainda bem que foi absolvido, né? Porque você responder por excesso de legítima defesa, excesso de força, né?
A boca de cemitério lá, a Sônia Abrão falando.
Ah, a Sônia Abrão é muito boca de cemitério.
Não, mas na época foi bem intenso, assim. Eu fico imaginando, assim, o terror.
Então, o Matheus Fernandes mandou aqui pra gente no LivePix, falando que se lembra do caso da Ana Hickman, e ele fez ela e uma amiga de refém. A amiga, coitada, não tinha nada a ver, e sobrou pra ela.
Não, sobrou pra todo mundo ali que tava junto, porque eu não sei que evento que ela ia fazer, mas a Ana, ela processou o hotel depois também, ela deve ter processado um monte de gente por não manter a informação restrita, né?
É, isso,
e outra, como que o maluco fica ali de olho em tudo, nitidamente, ali perto de todo lugar que ela passa e ninguém fala, ô, tá estranho isso aí, hein?
É, ninguém percebeu, né?
É isso mesmo.
Mas, bizarro. Cara, tem um caso que não tá na pauta aqui, mas que eu quero falar.
Fala.
Antes da gente falar de Bebê Rena, que é o tema do nosso programa, é que tá acontecendo agora. Como vocês sabem, eu moro no TikTok.
Sim.
Né? E lá, cara, tem um maluco que ele tá perdidamente apaixonado pela menina que fazia dublê da Larissa Manoela na novela do Clube Cúmplices de um Resgate.
Quê? Na dublê ainda?
É, na dublê, cara.
Tô louco.
Por quê? Olha só a brisa do cara. Eu tenho que ficar de olho nesse maluco.
Meu
tem
Deus.
Que alô, polícia.
Mas é, onde que é isso?
No TikTok.
Tá.
Eu vou contar a brisa do maluco. Esse cara disse que uma vez ele tava na igreja. Começa bem. Ele tava na igreja. E aí uma pastora chegou nele e falou que teve uma revelação.
Não, fala com a voz de pastora, que eu sei que você faz muito bem.
A pastora chegou nele, eu não sei fazer voz de pastora, eu só sei falar na língua dos anjos. Ah, sim. Mas não, vocês não vão entender. Mas enfim, a pastora chegou nele e falou que teve uma revelação. E falou que quando ele chegasse em casa, era pra ele escrever num papel as características da esposa perfeita pra ele. Que aí, Deus ia agraciar ele com a esposa perfeita dos sonhos dele. Que ela tava tendo essa revelação de que se ele fizesse isso, ele iria casar com essa mulher que ele fosse descrever no papel. Aí, ele foi lá, chegou em casa e escreveu no papel. Uma mulher loira, de olhos verdes, que tenha metabolismo acelerado, porque depois que ela tiver nossos filhos, eu quero que ela volte a ter o corpo de antes.
Claro, sem celulite.
É, nossa, ela precisa
Jesus, só
estar
pensando ali, os caras ficam passando cheque no meu nome, eu não tenho nada a ver com isso, pelo amor de mim.
Ela precisa estar nos caminhos de Deus e ela precisa saber cantar, porque precisa saber cantar, enfim, pra gente poder cantar juntos louvores ao Senhor. Um negócio assim. E aí, ele viu essa menina. Um dia ele tava de boas na internet e ele viu essa menina, que era dublê da Larissa Manoela. Só que ela não ia pra igreja na época. Ele não sabia se ela ia pra igreja ou não, mas ele viu ela loira, de olho verde, linda, magra.
Ela tem uma testona também?
Ele falou, não tem testão. Ela é bem bonita. Ele falou, é essa. É, ó, Deus
é
tá me
essa,
revelando
Deus
aqui
revelou
agora
no TikTok pra mim.
Ela não tá na igreja, ela não canta, mas tudo bem, a gente pode resolver isso depois. A gente é ela.
Tem aula de canto aí, né?
Deus e revelou aí que vai te preparar uma mulher cristã. Prefiro uma gostosa, né?
Gostosa.
Essa aqui não é cristã, mas a gente transforma depois, não tem problema.
E aí, cara, ele começou a mandar, curtir foto dela, mandar mensagem pra ela, mandar vídeo,
que
mandar
estranho.
Tipo, bizarro. Muito louco. Aí depois ele achou ela dando um depoimento na igreja, um testemunho.
Aí
acabou,
ele
meu
amigo. Sentiu de confiança.
Acabou. Que aí ele falou, não, agora ela está convertida e agora ela é a mulher da minha vida. E ele fica postando vídeo, mano.
É, o cara já ser dodói e alguém fala um negócio que alimenta o quanto que ele é dodói.
É.
Então, eu falei pra
Rafa. E ele tá comentando, mano, nos vídeos dela, falando que ela é perfeita, que ela é maravilhosa. Aí, tipo, ele já ligou pra ela.
Alguém fica de olho nesse cara.
O pai dela atendeu e falou, para de procurar minha filha não quer nada com você, para com isso. E aí, tipo, ele respeitou por um tempo, mas depois ele já voltou a comentar de novo. E ela
tem
namorada.
Ele acha que tem o direito.
É, acho que
ele acha, linda, ele acha que tem o direito divino de sapecar a atriz.
É, e o pior, mano, é que ela namora. E aí falam pra ele, né? Ah, mas cobiçar a mulher do próximo é pecado também. Aí ele...
Não, só se o próximo tiver próximo.
Não, não estou cobiçando a mulher do próximo, porque eu sou o marido dela.
Não estou Esse cobiçando a mulher do próximo. Estou cobiçando a mulher do atual. Percebeu. O próximo sou eu. Ai, ai. Nossa, mas é. Eu tô zoando aqui, mas é bizarro. Eu acho que todo mundo tem que ficar de olho nesse cara mesmo, assim. Tipo, no... Esse aí que é foda. A polícia não pode só porque manda carta, só porque procura, não sei o quê. Não pode chegar e prender o maluco. Então tem que todo mundo ficar de olho pra hora que ele der um deslize.
Sim.
Que é nessa hora que dá pra ver qual é que é, se tem que fazer tratamento psiquiátrico, se tem que prender porque ou não, se ele tem planos.
Ele fica comentando, tipo, eu já escrevi mais de 100 músicas pra você. Se você ouvi-las, você achará mais lindo. Você é minha musa inspiradora. Você... Cara, ele é muito bizarro. Tem vídeo no canal
do Instagram. Não conquista ninguém assim, né?
Tem um cara no Twitter que ele é bizarro. Não sei se ele ainda existe, mas pelo menos eu lembro que eu vi há um tempo atrás que ele era muito viciado na Maísa. Tudo ele comentava da Maísa, cara. Ele gravava vídeo falando que ele era apaixonado pela Maísa. Tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo. Tipo, e a Maísa era de menor e o cara falava falando que ele ia... É, que ele ia pegar ela, que ele ia casar com ela. Aí, às vezes, ele mandava umas coisas meio pornográficas, assim, um absurdo.
Nossa, velho. Então, mas esse aí não deu uma jaula pra ele, não?
Não sei.
Pô, mas se a menina é menor...
Então, é porque... Inclusive, é que... Fala até no Bebê Rena, assim, que tem algumas vezes lá que ela manda umas mensagens pro cara... Falando que ela vai se masturbar pensando nele. Aí ele ia na polícia dos caras. Tá, mas a gente não pode prender ela por causa disso.
É.
Então...
É pensamento. Mas a real é que... Bom, Bebê Rena, acho que todo mundo sabe do que se trata, que tá fazendo um puta sucesso. Eu não vi ainda. Mas minha filha ouviu. Eu não vi ainda, mas eu sei que se trata dessa coisa de stalker. E principalmente pelo que eu entendi, assim, por algum trailer, alguma notícia de portal que eu vi, a situação se prolongou porque o cara tinha pena... E também por isso, dele procurar a polícia e não ter o suficiente ainda. Ou não sei se não tem, ou se ele ficou com pena de mostrar. Isso não ficou claro, vocês que assistiram podem me falar. Porque ao mesmo tempo que ele achava que ela precisava de ajuda psiquiátrica, psicológica, que tinha um pouco de dó, acontecia também dele ter ido à polícia, mas ele não mostrou tudo que ela mandou pra ele. E como que foi, assim?
Algumas coisas
assim?
Ele deu Leonardo, ele escondia.
Então,
também... Que é baseado num fato real e fez um puto sucesso.
Claro que tem um pouquinho de ficção ali na série, mas é baseado em fato venéreo.
Pra mim, essa série é uma grande... É um grande desabafo do autor.
Sim.
Porque eu acho que ele se sentiu meio culpado e muito triste pelo que aconteceu com a Marta, né? A perseguidora dele. E aí, eu acho que meio que ele fez essa série pra se retratar e pra mostrar que ele tem um passado por trás e pra mostrar os motivos dele não ter denunciado ela antes. Porque ele chegou
Infelizmente tem que denunciar, porque a pessoa que faz isso, às vezes não é só com você, não é só uma vez, vai oferecer risco, né, pra sociedade.
Porque assim, ele ia fazer denúncias pra ela, mas ele não contava tudo. Então, tipo, teve uma vez... Spoiler da série, galera. Se você não quiser ouvir o spoiler, você pausa aqui, avança.
E vai ver a série.
Sei lá. Vai ver a série, depois você volta.
E diz que a mulher na vida real se ofendeu porque a atriz é muito gorda. Tipo, de todas as loucuras que mostra, o que ofendeu ela foi o peso.
E aí, cara, tem uma cena que, assim, antes dele denunciar ela, ela encurrala ele numa rua e abusa dele. Ela passa a mão nele.
Putz.
E aí, quando ele vai denunciar ela pra polícia, ele não conta isso. E aí, tipo, várias vezes que ele vai denunciar, a única coisa que ele pega são mensagens que não são comprometedoras pra mostrar pra polícia. Mas por quê? Porque, no fundo, ele meio que ainda queria que ela continuasse perseguindo ele. E ele queria um pouco dessa atenção que ela dava pra ele, porque ele também era meio pichuruco das ideias.
Carinho.
Então,
sim.
Eu acho que essa série foi, tipo assim, uma grande tentativa dele tentar se entender, sabe? Assim, eu acho que ele quer justificar o porquê dele ter aceitado se submeter a essa situação por tanto tempo.
E ele expôs intimidades muito grandes, né? De abusos que ele sofreu e tal. Foi mais de um. Pesado. Então, eu acho que, pô, parabéns pro cara aí, porque muita gente agora vai repensar as relações por causa disso.
O episódio 4, ele é bem pesado, assim, porque mostra... as vulnerabilidades do cara mesmo, tipo, de... Que ele era um cara, né, ele era um comediante que tava ali tentando a carreira, tava se sentindo fracassado, se sentindo sozinho. Aí veio um cara que prometeu um monte de coisa pra ele, ele foi na onda do cara. Tipo, ele aceitava passar por situações, abusos de drogas, abusos sexuais, porque ele tava na esperança de ter uma fama que ele não tinha, que ele não conseguiu. Aí a Marta, quando ela dava, quando ela ria das piadas dele, coisa assim, ele se sentiu abraçado por ela. Tipo, ele gostou da atenção que ela deu e ela gostou da atenção que ele deu. Uhum. Então, é que nem eu falei, juntou a fome com a vontade de comer, tá ligado? Porque daí é... Já era.
Feito chave fechadura, né?
Uma troca ali. É muito tenso,
que...
assim.
E você sabe que eu acho que muitas das pessoas que perseguem, é normal dela ser manipuladora. E sim. Aí rola isso, a hora que você tá disposto a dar um basta, a tirar aquela pessoa da sua vida, cortar, a pessoa te consegue fazer sentir pena, consegue fazer sentir que você tá sendo injusto, que não é bem assim, que é subjetivo, ou que você tem algo a ganhar lá na frente. Então, é um obstáculo ainda mais, porque vira o famoso morde-sopra, né?
Então, cara, e assim, eu fiquei muito incomodada assistindo. Depois eu fui pesquisar sobre os detalhes da série ali. E eu vi que na vida real, o cara recebeu... Foi mais de 4 mil ou foi 41 mil e-mails? Um negócio assim. Então, você imagina você receber tudo isso. É muito assustador, muito... E assim... Cada coisa que aconteceu, eu falava, não é possível que esse cara não vai cortar essa gorda, não é possível.
É.
Aí também, quando ele voltava lá no apartamento...
Mas ele era um cara acomodado,
ele,
eu falava,
gente,
né?
Não é possível que esse cara vai voltar no apartamento.
Ele era um cara acomodado.
Abusador. Ele era.
Ele tava numa situação, tipo, foi tentar fazer sucesso com a carreira artística, não deu tão certo, aí ficou morando na casa, de favor, na casa de quem?
Ele morava com a sogra dele, com a ex-sogra dele.
Não, de favor, com a ex-sogra. E aí, opa, parece que a Rafa caiu, galera. Hoje é o dia dos imprevistos.
Não tem problema.
No MoidaCast.
Mas foi isso, tipo, ele morava com a ex-sogra, ele tinha já terminado o relacionamento com a filha dela, mas ele continuou morando lá porque o filho dela tinha falecido, aí ele meio que tomou o lugar do filho, porque daí juntou a fome com vontade de comer ele de novo. Ah, uma mãe ali que perdeu um filho, mas que, entre aspas, ganhou outro. Né? Ela tava cuidando dele.
Esse cara teve que repensar a vida dele mesmo.
Teve que repensar.
Eu acho que ele acabou absorvendo problemas dos outros pra ter uma troca, mas não era uma troca saudável.
Não, de maneira nenhuma. Tanto que um dos episódios lá, acho que não me lembro qual exatamente, ele faz um puta desabafo no palco. De todas essas coisas.
Inclusive, estão falando no chat aqui que ele não era muito bom comediante, não.
Não, ele era horrível. O Silão, a gente tava assistindo junto, né, cara? Ele, tipo, as piadas eram terríveis. E quando ele sentia que alguém dava uma risada, nossa, pra ele era o auge. Nossa, devia dar um puta êxtase, assim. Mas, cara, é tenso, né? Mas eu gostei da série, assim, justamente por tocar em temas delicados.
Eu boto fé que seja muito boa, tá fazendo sucesso, mas eu não sei se eu quero ver, na real.
Cara, é efeito Netflix, você vê num dia.
Não, mas eu falo porque, tipo, sei lá, eu já passei por situações bizarras, você fica revivendo, porque...
Sim. O problema é
pesado,
reviver,
é uma série pesada.
É pesado.
Então, talvez eu veja. E aí, nós temos aqui o Live Pix do Jonathan Souza. Quem nos acompanha em vídeo aí, o Silas já tá me zoando ali. A Rafa não tá. O Silas mete uma foto minha antiga abraçado com o Matheus, cara.
Não, mano, o que tem de errado nisso? Se você não gosta, fala.
Não, imagina. Um abraço
pra vocês, cara. Então, um forte abraço
aí. É porque os dois estão muito ridículos na foto.
Não estão, não. Que isso.
Sim, foto antiga, constrangedora, mas tudo bem. Os dois tinham mais cabelo. Quer dizer, o Matheus Castro nem cabelo mais tem, né?
Não, já perdeu tudo.
Já se foi. Então, o Jonathan Souza mandou Live Pix aqui e falou: a família de Pado é foda. Primeiro a Daniela Pérez e depois a Ana Hickman. Fica longe de alguém com esse sobrenome, antes preconceituoso do que morto.
O caso da Daniela Pérez eu acho que não se enquadra muito em stalking, coisa assim. Pode ser uma obsessão.
Voltei!
Por quê?
Oxi. Eita!
Porque o caso dela foi que ela tava fazendo um par romântico com ele na novela. Que eu não sei se ele se apaixonou por ela. É porque ele já era casado na época também. É aí que tá a treta.
Nossa, bicho, mas
ele era casado.
O famoso é muito prechequeiro.
Que ele e a esposa meio que participavam de uma seita meio esquisita.
Aí entra a seita no meio.
Aí, tipo, ela, a Daniela Pérez, na época, ela era conhecida como a namoradinha do Brasil. Porque, tipo, ela tava no auge da fama, assim. Ela era a atriz, assim, foda, linda, a simpática. E do nada, a menina morreu. Tipo, ela era casada. Né? Ela era, cara, ela era amada. Tipo, não tinha nada demais, assim.
Como mas do as
nada,
pessoas no auge da carreira delas. Como acontece tragédia, né? Com as pessoas.
Pois é.
Por trás da câmera ninguém sabe.
Quando a pessoa começa a fazer muito sucesso.
Eu lembro que a. Não tem nada a ver com o Stalker.
Dá medo de um avião passar mal, de um Stalker esfaquear. É incrível.
Pô, não tem nada a ver com o Stalker, mas eu lembro da Flor de Lis, que quando estourou o escândalo, ela tava no auge também.
Tava no auge.
Ninguém imagina. Cantora gospel, sim. No auge, numa época que o gospel tava com tudo também. E aí, pá, de repente tá envolvida num assassinato, não sei o que que aconteceu, mas foi quem, foi ela, não foi.
Filho.
Aí quando foram ver dentro da casa dela, rolava uma espécie de seita também. Sim. As pessoas tinham, eram castas.
Era casamenteira,
assim, né?
Ela pegava, adotava criança e botava as crianças pra cruzar, era...
Aí não eram tratados iguais, eram castas, tinha que quem tinha acesso às comidas melhores ou não, de acordo com a santidade, idolatravam ela como se ela fosse um anjo, tinha várias...
O caso da Daniela Pérez é bem bizarro, tem na Max, procurem por Pacto Brutal, é bom.
É muito bom isso.
Porque é a visão da Glória Pérez, assim, tipo... Cara, o que a Glória Pérez
tá
fez pra resolver o caso é foda. É, mais ou menos.
Dom Piano, rolava um abraço.
A buceita.
Pois é.
Mas é isso, cara. E Bebê Rena tem isso, tipo, são as vulnerabilidades do cara. É um cara carente, tipo... E quando ele foi falar pra família...
Não dormiu na praça.
É. E quando ele foi falar pra família tudo que tinha acontecido, porque ele já tinha falado no show lá, ele também rasgou o coração ali pros pais dele, tipo, tirou um peso dele. Mas ele continuou ainda sendo perseguido pela
porque
Marta por um tempo.
É a Marta lá, que não é Marta, né, o nome dela.
O nome original, não.
Vida real. Eu não lembro o nome dela, o nome também da vida real. Mas ela chegou num ponto que ela começou a ameaçar mesmo de matar os pais dele, né?
Mas ela tá solta hoje em dia?
Eu achei que ia caducar
em 2025. Tá solta porque ela tá postando coisa no Facebook, cara.
Então, mas eu acho que ela quis farmar.
Ela deve ter distribuição celular.
Ela quis farmar ou a galera que assistiu... É, não, aqui o sinal é melhor do que aqui em Taubaté.
É.
O sinal dentro da cadeia.
Mas eu acho que ela tá querendo farmar. Vocês
ligaram pra minha mãe, 3 da manhã.
Porque ela era uma mulher muito... A flor da pele, as emoções dela, assim. Tanto que na série, tipo, ela via o cara com uma mulher, ela já xingava de vagabunda.
É, porque o que eu ia perguntar
ela era
muito
agressiva.
Se ela tá querendo farmar agora, ou na verdade ela tava na dela e a galera que viu a série é que foi descobrir quem
eu
é. Porque a série não revelou o nome da mulher.
Não, mas eu acho que os dois. Ela, tipo, indo atrás do cara falando, ai, por que que você tá me mostrando como uma pessoa horrível, feia, não sei o quê, eu te amo, coisa assim... E alguém deve ter ido atrás. Tipo, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar buscar. Porque tem vídeos...
Então ela ainda tá na ilusão, ela não pediu ainda. Desculpa. Não
eu
sei.
Acho que deve estar. É porque é obsessão, cara. Eu não
acho
sei se
é
tem
dói,
tempo
né?
Eu
de
acho que
duração.
Nunca vai passar, cara.
Pô,
o que pode acontecer é, de repente,
mesmo.
Ela ficar obcecada por alguma outra pessoa e ela transferir essa idolatria.
Eu acho que a tendência é essa. Se ela não se tratar ou foi internada,
então,
sei lá,
tanto que acho que é no primeiro ou no segundo episódio, se não me engano, que, tipo, ela adiciona ele no Facebook... Aí ele começa a pesquisar pelo nome dela. Aí ele vê que a mulher já tem um monte de passagem por stalking, por ser presa. E ela já foi presa.
Sim.
E ela já stalkeou o policial. Ela stalkeava um ex-chefe dela. Aí ele fala, cara, tem uma perseguidora atrás de mim. Tem uma perseguidora atrás de mim. Ele vai lá e aceita o convite, tá ligado? E ele ainda comenta na série que ele não sabe se era
eu
o ódio que ele tinha dentro dele, que ele permitia essas coisas ou
então,
sei o quê.
Eu já tô tão em alerta que eu...
Ele tem uma história tão boa com o stalker.
Eu já...
Não posso falar.
Ai, que triste.
Não pode
eu
mesmo?
Eu já contei pra vocês
fala,
e vocês estão ligados.
Tô ligada.
Não tô ligado, não.
Você esqueceu?
Esqueci.
Não.
Putz.
Ah, mano.
E se você... Se eu cortar o seu microfone aqui bem rapidinho... Eu quero
não
lembrar.
Cortou,
não. Não, peraí.
Ah, ela vai mandar aqui. Enquanto ela manda, eu não vou falar pra vocês uma coisa. Fala. Eu já tô tão em alerta com essa parada que se a pessoa começa a cobrar afeto, eu já fico desconfiado. Tipo, essas cobranças básicas de afeto que as pessoas fazem. Ai, foi e nem me chamou.
Sim.
Sabe? Tá demorando pra me responder. Eu já fico, tipo, não é nem sinal amarelo, o sinal vermelho já tá piscando, assim.
Bandeira
já começa a dar afastada, porque eu adotei pra minha vida a seguinte regra: não se cobra afeto.
Não se cobra afeto, tá pronto. Certo. Então, se, a Marta...
Se foram num rolê e não te chamaram, não me chamaram, eu também não peço pra ir.
Ai,
tá tudo certo. Tudo na paz, porque,
tem
mano...
Tem vezes graças a Deus, vira...
Pois é, porque, mano, vira uma coisa que... Primeiro, não tem o mesmo valor, o afeto dado por cobrança.
Sim.
E segundo, que quando é uma pessoa que você não tem muita intimidade que começa a cobrar, você já fica nessa desconfiança. Pô, essa pessoa tá descontando a carência em mim que eu não tenho nada a ver? Porque sim. É isso, né?
É, porque também tem muita gente que não tem... Não tem muito... Não sei, cara, não tem... skill social, assim, sabe? Não tem habilidade social.
E quanto mais... Eu tô com 33 anos. Quanto mais tempo na sua vida você usou camisinha, menos vontade você tem de cuidar de adulto tonto.
Sim.
Exato. E aí, cara, é muito perigoso, porque às vezes uma moralzinha que você dá pra uma garçonete num bar que te atende um dia e você tá conversando com seus amigos e inclui ela na conversa, já é o suficiente,
então,
sabe?
No Bebê Rena, mas no Bebê Rena é exatamente isso, tipo, a Netflix até postou uns números, assim, ó, uma stalker em números, uma xícara de chá. Tudo começou com uma xícara de chá.
Nenhuma
a guria apareceu, a mulher apareceu lá no bar, no pub que o cara trabalhava, ele viu que ela tava triste, ele ofereceu uma xícara de chá. Isso resultou em 4 contos de Facebook, 46 mensagens do Facebook, 106 páginas de cartas, 350 horas de voicemail, né, que ela mandava caixa pra ele.
Esse chá devia estar gostosão, hein?
744 tweets e 1.071 e-mails. Tudo ela mandava pra ele, cara. Tudo ela conversava com ele.
É, bizarro, bizarro. Realmente a Rafa já passou por uma coisa parecida.
Você lembrou agora, né?
Lembrei.
Ai, mas assim, cara, é muito bizarro, porque a pessoa, às vezes, de tanto você deixar ela no vácuo, a pessoa começa a conversar sozinha. Então você via nos áudios que a Marta mandava.
É o primeiro sinal de biruleibice.
Então, ele só conseguiu prender a Marta.
É a parede de texto. Aí a pessoa vem outro dia com outro assunto, só pra ver se você vai visualizar. E sabe o que gente louca também faz? Eu vou denunciar
aqui. Acusa! Denuncia!
Gente louca também faz.
Denuncia, Cláudio!
Posta status aleatório no WhatsApp, foto do, sei lá, do cachorro, qualquer coisa, pra ver se o outro tá online, que não tá respondendo ela, porque talvez você visualize sem querer.
Ah, meu Deus, que mecanismo.
Então as pessoas fazem isso. Resultado, eu não olho mais status nenhum de ninguém também.
Tá certo.
Cara, no
Se eu tenho indício de que a pessoa tá fazendo isso, do tipo, acabei de ver o status da pessoa no horário meio inadequado, tem mensagem pendente, a pessoa já vem cobrar... É o momento que eu já silencio o status da pessoa, ou já começo a reconsiderar muita coisa.
Não, mas é foda, bicho.
Cara, mas o real mesmo, o caso do Richard, que é o bebê Rena, né?
É.
Ele recebeu, em 4 anos, ele recebeu 41.071 e-mails.
Puta.
Então, ainda que a série Bebê Rena deu uma sojada.
Muito menos.
Ali,
então, porque o stalker na série, são 2 anos, acho.
É que o pessoal que assistisse a série ia falar: mentira, não tem como.
Acontece.
Ele recebe 41 mil e-mails,
acontece,
né?
Acontece, verdade, gente, é foda. É. E ela só caiu ali na série porque ela mandou um áudio pra ele, né, um voicemail falando que ela tava com um TPM fortíssima, que ela ia matar um, e que se ele reclamasse, ou se alguém da família reclamasse, ela ia matar. Tipo, aí ele falou, essa aqui que vai foder ela. Aí ele levou pra polícia e aí se empreendeu ela, porque senão tava aí até hoje, cara.
Pois é, não, é muito, muito assustador, cara.
Ó, foi 98% no Rotten Tomatoes, a avaliação da crítica, e 82% da audiência, bem alta, porque é um site que o pessoal geralmente vai pra avacalhar. Uhum. E pelo menos ele tirou algo disso, hein? Espero que fique rico, tá bom? Já que você não teve sucesso no stand-up. Bem,
porque como comediante ele é horrível, é, dá vergonha.
Mas como drama, ele é bom.
Mas agora que você vai ficar rico, você vai atrair o dobro de gente louca. Então você já fica verdade. Mais esperto, nossa. Entendeu? Já eleva essa sua defesa aí, que tá ruim, tá bom?
Verdade, verdade.
É verdade.
É que agora o cara ficou mais famoso, ele fez um bagulho pra expor o que a quase não fama dele provocou. E agora ele ficou muito mais famoso.
Pois é.
Sim.
Mas sim, ele já tinha peça contando disso também. É que ele já tinha ficado famoso com o stand-up, entre aspas, dele desabafando, né? Dele falando que tinha sido vídeo, abusado, né? E tem mesmo vídeo. E pior que tem uns vídeos dele que tem uma puta risada atrás que pode ser da tal da Marta ou não.
É, eu vi os detetives da internet falando que era a risada dela, mas não dá pra saber.
Eu sinceramente não consegui assistir nenhum vídeo dele porque é muito ruim.
É muito cringe, né, cara?
É muito cringe, não dá, eu começo a passar mal.
Parece o stand-up do nosso amigo Coringa.
Eu começo a suar, eu falo, não quero, eu não vou.
Ai, mas é isso mesmo.
Stand-up cringe.
Ah, o João Vitor Rossi tá falando aqui que o Klaus e a Rafa são bem vividos. A gente tem bastante convivência com o maluco, né, Klaus?
Temos mesmo, hein, Rafa? Temos mesmo. Um dia a gente podia falar só disso, ia dar muita troca de figurinha, viu?
É verdade.
Putz, eu tenho mais do que o normal pra uma pessoa da minha idade, eu acho.
É. Não, muito bom. É porque a gente é muito bonzinho.
Mas a gente não pode ser tão bonzinho.
Não pode, a gente...
Você acaba absorvendo o problema da pessoa. Ah,
nenhuma
tadinha.
Boa ação fica sem punição.
Mas você tem que lembrar, não sou mamãe, nem papai, nem terapeuta.
É. Enfim, é isso, moçada. Temos?
É isso. Então, tinha mais aqui, não deu tempo de falar. Hoje tinha o Whindersson. É, enfim.
É verdade.
É, que o Whindersson viu a série.
Falou esses dias, né, que teve 3 bebê rena. 3 mulheres e um homem que eram obcecados por ele.
É, coitado, muita gente é obcecada por ele. Até porque o nome dele dá clique e ele é vítima de altas paradas bizarras, né? Galera, então é isso. Se você gostou do programa, indique pros seus amigos e também ajude a gente a manter essa bagaça. Porque, ó, quem assina a MoídaCast ganha... Aliás, ô, galera, que isso, vocês quase estão me deixando ir embora sem falar da bagaça.
Meu Deus, verdade!
Temos que falar, atenção, não pule, porque você pode sair ganhando. Aí, temos que falar da Basicamente, que são as camisetas tecnológicas, não só camisetas, a maior variedade de roupas tecnológicas do Brasil você encontra em basicamente.com e com o cupom MoídaCast tem frete grátis.
Sim!
E aí, pra você, além do frete grátis, ainda ter a chance de faturar de graça a sua Basicamente, que não amassa, não desbota, não pega cheiro, aguenta o seu dia... Aí é prática, evapora o suor, é fresquinha.
Sim!
É isso mesmo.
E pra você poder faturar uma dessa de graça, ajuda nós. Porque você entrando no grupo secreto do MoídaCast, nós estamos sorteando 10 camisetas tecnológicas por mês.
São camiseta de
R$1.000 em roupas todos os meses saindo aqui para os nossos assinantes. Sim. E também se você assinar no plano de R$100, que é o plano que mais nos ajuda, aí você não precisa esperar o sorteio, automaticamente você ganhou uma camiseta tecnológica, em até 30 dias chega na sua casa e é uma por mês que você continuar assinando. Enquanto durar a parceria, a gente vai mandando camiseta. E você que já tem o direito a ganhar uma... O direito adquirido à sua camiseta, você não vai ficar de fora do sorteio também.
Sim.
Então tem gente que ganha duas, acontece. Às vezes não ganha no mesmo, mas ganha no outro. Então o maluco assina 2 meses, sai com 3 camisetas. É algo que pode acontecer de chegar aí na sua casa, camiseta tecnológica a mais. Aproveite, seja um apoiador consultando os planos no nosso site, que é...
moidacast.com.br.
Boa!
Você estava esperta.
Você viu? E quem já apoia e participa e vê os conteúdos e tudo mais são eles. Modo Faustão, bem derretido.
Meio derretido e triste.
Sim.
Elício Neto, galera, Flávio Henrique, José Casarim, Augusto Ramos, Wagner Cabeção, Yuji Kiba, Vinícius D'Agostin, Bruno Aragão, Leoni Duran, Yuri Pessoa, Giovanni do Vícer, Eliedson Correa, Lucas Munhoz, Gilberto Bueno, Paulo Ávila, Marcelo Ociro, Helene Larissa, meu, Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiossi, Assis Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Gabriel Gottman, Daniel Atela, Denis Santos, Pedro Melgaço, Felipe Takashi, André Luiz,
César Costa, Praça William Bolognini, Gabriel Laranjeira, Moab França, Éder Silva, Thiago Sato, Richard Fener, Gabriel Ercolim, Giorno, Matheus Ferreira, Matheus Souza, Ia de Souza, Michel Pereira, Gabriel Pereira, eita, família Pereira mais do que nunca. Bruno Larson, Leonardo Ferraz, João Seco, Lindenberg Almeida, Vinícius Samuel, Ronald Duarte, Eduardo Malta, Elias Pereira, Juan Pablo, Luiz Dolopiati, Marcos Rocha, Sérgio Mendel, Sérgio Gonçalves, William De Schepper, Antônio Donizete, Wagner Bastos, Samuel Pereira, Bruno Leão, Carlos Pires, Alan Eric, Caio Silva, Daniel Sabino e Matheus Fusato, galera!
Rapaz do céu! É nome que não tava mais!
Valeu,
galera! E também basicamente.com, links na descrição, cupom na descrição, confira tudo aí, ajuda nós. E voltaremos então na sexta-feira no YouTube com o Sextou Xablau. E aqui no áudio, essa semana tem, Silão?
Amanhã?
Amanhã. Esse episódio amanhã. Sai amanhã.
E, não, mas aqui no áudio Fala Carniceiros.
Ah, essa semana tem.
Essa semana tem. Então, sexta-feira no áudio você tem o Fala Carniceiros. Exatamente. E no YouTube você tem o Sextou Xablau. Chega mais! Aproveita. Exatamente. Que é muito conteúdo e até o próximo programa. Valeu, falou, tchau!
Tchau! Acabou.